Tem momentos que determinados assuntos se confundem. E hoje a gente vai trazer para você um desses momentos em que saúde e educação se confundem. A gente vai conversar sobre a medicalização da infância. A gente tem observado que para tratar de determinados problemas que acontecem na escola, a interferência médica com o uso de determinados medicamentos, entre eles um bem conhecido chamado Ritalina. Para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo a doutora em educação, Érica Piovan de Ulloa Sintra, ela que é da Universidade Estadual de Maringá. Professora Érica, seja muito bem-vinda à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvintes. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui discutindo esse tema tão importante para a área da educação, que é essa conexão educação e saúde, como você colocou bem, mas, sobretudo, de uma preocupação que tem sido muito atual e constante nos meios da educação em torno da questão dessa medicalização da infância que temos observado, né?
Bom, quando a gente fala em medicalização da infância, a gente está falando sobre mais que um conceito. Vamos explicar para o ouvinte da CBN.
É verdade, a gente está falando, Ronaldo, de um fenômeno já na área da educação que a gente tem observado já há algumas décadas. Em São Paulo, essa pesquisa é ainda mais pontual, já vem de uma contribuição de pelo menos 3 décadas, né, de pediatras, educadores e psicólogos pensando o tema da educação, inclusive até agindo, criando instituições e fóruns para se pensar sobre essa influência. Mas a medicalização no Paraná agora tem sido, podemos dizer, nessa última década, uma expressão também dentro da educação e não só no campo da psicologia ou áreas de especialidades médicas, mas dentro também da educação, uma preocupação dos educadores em torno desse fenômeno que tem alcançado as escolas, né? A medicalização em si, o que é em si, né? A medicalização é tornar vários efeitos que podem ser pedagógicos, que tem a ver com questões comportamentais, políticos até, torná-los efeitos médicos, né? É quase que uma biopatologização de questões, muitas outras, né, que envolvem o ser humano, o comportamento, o seu desenvolvimento, em questões médicas a serem vamos dizer assim, realizadas, cumpridas com efeitos médicos. Isso tem muito a ver também, Ronaldo, com a sociedade em si hoje, né? Como que nós temos vivenciado a sociedade hoje. Na nossa sociedade, se a gente tomar, por exemplo, como um apoio de um teórico que eu gosto bastante, um sociólogo polonês, né, o Zygmunt Bauman, que fala muito sobre faz essa reflexão da sociedade contemporânea, que nós vivemos uma sociedade líquida, né, de relações líquidas, fluidas, que não tem uma constância, e vivemos uma sociedade do consumo também muito grande, e a gente tem uma expectativa muito alta sobre as questões da vida, do trabalho, e tudo é muito acelerado, é uma vida acelerada, quase que a gente não dá conta, né, do que fazer num dia. As 24 horas são muito pouco, né? Tem sido um período muito pouco para a gente quer mais tempo para viver, para trabalhar, para amar, para tudo. E isso nos traz uma angústia, uma ansiedade. A gente vive uma sociedade de muita ansiedade. E a gente tem, por outro lado, tentado neutralizar isso por meios o quê? Meios rápidos também, né?
Quer dizer, nessa médicos, necessidade, né, nossa de resolver as coisas, de viver, isso, né, a gente acaba buscando, às vezes, no medicamento a resposta que a gente precisa. E aí, os problemas que acontecem, às vezes, em sala de aula, a gente também tenta resolver de maneira rápida, dando remédio para a molecada.
Infelizmente, é o que a gente tem observado nas pesquisas que temos feito, Ronaldo, na área educacional, né? Essa tem sido uma tendência. Já é de conhecimento, né, geral, que o brasileiro tem uma certa tendência à automedicação, não é verdade?
A gente gosta de resolver tudo com remedinho, né?
Remedinhos, chás, poções. Olha, todo mundo tem uma receita de família, uma receita caseira, né? E isso parece que tomou tal vulto que tem levado realmente a essa situação, né? O professor hoje se encontra uma situação complexa também, né? Ensinar hoje também não é um papel fácil, Né? Nós temos as salas extremamente cheias, nós temos grupos extremamente diversificados, variados de alunos, né? Não é só o aluno padrão que a escola espera receber. Então, dentro dessa discussão do aluno padrão, desse ideal de algo que podemos dizer esperado, é que os diferentes passam a ser pensados, é que os diferentes passam a ser, tentar ser adaptados a esse sistema, mesmo que pela via da medicação. E esse é um problema.
E a gente fala sobre isso, e às vezes o pai e a mãe que está acompanhando a nossa conversa fala, não, mas é um assunto tão sério assim, tem tanta gente usando medicamento, a gente está vivendo isso dessa maneira tão intensa, porque a gente sempre olha e analisa as coisas do lugar onde a gente está. E às vezes se a gente não vê o nosso filho, não vê o filho do amigo experimentando essa realidade, a gente fala, não, isso não é uma coisa tão comum. É comum? Tem sido mais comum do que a gente imagina?
Tem sido mais comum do que imaginamos mesmo, Ronaldo, né? Os teóricos dizem que cerca de 3 a 4% da população educacional apresenta alguma dificuldade de aprendizagem que possa ser levado a pensar num transtorno, vamos dizer assim, num distúrbio, né, de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, que tem sido um dos fatores mais... um dos elementos mais levados às especialidades médicas, né? Especialidades médicas é psicologia, neuropediatria, fonoaudiologia, entre outras várias, para tentar cercar dos procedimentos para essa repadronização, reprogramação desses sujeitos. Mas realmente a gente vê que está muito além desse dado de 3 a 4% da população escolar. Na Universidade Estadual de Maringá, a gente tem um projeto de extensão de apoio pedagógico a crianças com dificuldades escolares. E a gente trabalha com um grupo bem grande, expressivo, anualmente. São 60 crianças que a gente acompanha, que têm esse perfil de dificuldades de aprendizagem, de leitura, escrita, noções de matemática. E lá a gente tem recebido 60 crianças ao ano e grande parte delas já nos chegam, uma grande maioria já nos chega com esse diagnóstico ou encaminhamento da escola, ou mesmo da família, que agora também tem sido comum isso, Ronaldo. A família vê que o coleguinha, né, o filho do vizinho está tomando e diz que está melhorando, também quer indicar, também quer procurar, né, muito além da escola encaminhar. Então, vivemos essa ansiedade realmente muito grande, em que parece que essa medicação tem se tornado a grande panaceia do momento em termos de educação, de aprendizagem, de desenvolvimento, esquecendo, por outro lado, que todos nós temos etapas, todos nós temos um desenvolvimento que é peculiar, que é único. Cada um tem o seu estágio, cada um tem o seu tempo para aprender. Parece que não estamos respeitando esse tempo da criança de aprender no seu tempo, né? E isso tem sido realmente muito grave. Vamos voltar a falar desse ponto, né, desse número grande que eu quero mostrar que é realmente muito importante.
A gente fala sobre isso então após o intervalo. Nós vamos ao intervalo, aí tem repórter CBN, na sequência a continuidade do CBN Saúde. Hoje a gente recebe por aqui a professora, doutora em educação, Érica Piovan de Urioa Sintra. Estamos falando sobre a medicalização da infância. Em instantes.